Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 42. O crime mesmo, quando parece triunfar ou poder fugir ao castigo dos homens, envolto nas sombras dos mistérios, é ainda assim mil vezes mais desgraçado do que a inocência que sucumbe. A inocência é sempre bela, sempre pura, sempre anjo aos olhos de Deus, que vê tudo, que vê o bem e o mal. A inocência espezinhada pelos homens, ou com nobreza os despreza, ou chora doída de suas injustiças, mas seu coração se volta para o céu, e suas esperanças voam para a eternidade. Lá em cima o juízo dos homens é nada. A inocência é a virgem encantadora amada por Deus. Ele lhe paga a cada lágrima com um triunfo. A glória que a espera é tanto mais subida quanto mais doloroso foi o seu martírio cá embaixo. O crime é sempre duas vezes formidavelmente castigado, no sem contar com as penas e tormentos a que o podem condenar os homens. É castigado uma vez cá embaixo e outras lá em cima. A sentença não tem apelação, nem na terra nem na eternidade, porque quem sentencia é o juízo seguro, justo e severo de Deus. Os castigos inventados pelos homens são nada. A que se reduzem esses castigos? Aos tormentos físicos, a dor. Tornam-se ineficazes, ou pouco momentâneos, ou porque o hábito de os sofrer os nulifi. O que a forca ou a guilhotina? Uma hora de terror e um momento de dor. O que a prisão com trabalhos? Perguntai aos galés se no fim de um ano lhes pesam os ferros como no primeiro dia, se no fim de 10 anos os seus sofrimentos são os do primeiro ano. E depois contra a polícia, vigilância dos homens, tem o crime os ermos e as noites. E tem mil vezes, para a vergonha da humanidade, uma proteção escandalosa que o torna impune, embora em casos tais essa proteção deva ser considerada um outro crime. Igual talvez ao primeiro. Mas graças a Deus, aí só sobre os homens, vigilante sempre, o olhar luminoso da providência. Não há ermos para esse olhar. Os bosques sombrios, as cavernas, as altas penedias aparecem diante dele lisos todos, todos como a superfície de um quieto lago. Não há noite, não há trevas, não há mistério. Esse olhar é o sol, não há proteção possível, perante o alto juízo. Quem protege um delinque em que o delinque entende mesmo com o arrependimento sincero e profundo, com a prática de nobres e puras ações. E esse juiz severo e justo castiga duas vezes. E os mentos são destinados ao corpo. O pó fica desprezado, quem sofre é a alma. O juiz severo, justo e onipotente castiga lá. Em sua infinita sabedoria ele sabe como. Nós, míseros insetos diante dele, não podemos compreender esse castigar da onipotência. E cá, ele criou na alma do homem a consciência. A consciência é terrível. A sabedoria de Deus fez cada homem juiz de si mesmo, e cada criminoso algoz de si próprio. A consciência castiga com os remorsos. O corpo continua sempre desprezado. Os tormentos são ainda e sempre dados ao princípio que peca. O ladrão não dorme o sono que regenera as forças? Dorme um sono que fatiga, porque ele desperta 100 vezes ouvindo tinir do ouro que roubou, e outras tantas vezes vendo diante de si a imagem do carrasco. O assassino ainda mais. Esse homem que merres da noite da solidão, matou impunemente o seu semelhante, que enterrou seu cadáver às escondidas no deserto, e que vos parece viver sossegado impune, porque a justiça humana ignora esse seu crime. Sofre mais do que sofreu sua vítima no momento terrível, em que viu erguido sobre o seu peito o punhal mortífico. Esse homem vela sempre. De dia e de noite um fantasma o persegue e maldiz, sua sombra tornou-se um espectro. Ele vê a cada passo a sepultura que abriu, vê o cadáver que enterrou, escuta-os do soquete com que calcou a terra. E vê erguendo-se da cova vingativo e formidável o esqueleto do morto. Sabes quem é o pintor que prepara esse quadro formidável? É a imaginação escravizada pelos remorsos. Os remorsos não são outra coisa mais do Delphi o castigo que Deus impõe ao crime aqui na terra. Infinia virei desde as que fiz que o homem se punisse a si mesmo, e o homem, com efeito, a si próprio se atormenta com esse aparelho de horríveis torturas, a que se dá o nome de remorsos. A desgraçada filha de Anacleto estava sendo a prova viva desta verdade eterna. Mariana era uma mulher enormemente criminosa. Não tinha ainda comparecido como ré diante de nenhum tribunal da terra, mas o castigo de Deus torturava a mísera. Tinha remorsos. Como havia essa mulher sido levada à perpetração de um crime horroroso? Ela, filha de um homem bom, irmã de um homem virtuoso, tendo diante dos olhos tantos exemplos de piedade e religião.
Como?
Ah, não precisais ir pedir uma resposta ao péssimo da natureza humana, com que erradamente pretendeis explicar os efeições que não foram combatidos desde o berço. Quereis saber por que Mariana ousou tanto? Perguntai à vaidade. A filha de Anacleto, lindo anjinho na infância, encantadora moça depois, bela senhora ainda então cheia de graças e de espírito, havia sido criada sempre no meio de uma atmosfera de fatais lisonjas. Respirou um ar de mentiras desde o princípio. Com esse ala habituaram-se os seus pulmões, a verdade fosse que um pouco menos lisonjeira seria capaz de sufocá-la. Houve de um amor extremoso e cego da parte de seus parentes, objeto de culto e de adoração dos estranhos, Mariana julgou-se a princesa da formosura, empunhou orgulhoso o cetro da beleza, ergueu a cabeça acima de todas as suas contemporâneas, e cheia de vaidade, queria fitos em si todos os olhos, absortos diante dela dos homens, e curvos a seus pés todos os amores. Perder essa posição seria morrer.
Amou e foi fraca.
Amou um dia viu seu trono é ser despedaçado, que o cetro ia escapar de suas mãos, que os cultos e as adorações tinham de desaparecer para ela, que ao muito ela seria daí por diante objeto de comiseração e piedade, porque, enfim, ela tinha amado e sido fraca, tinha murchado em seu rosto a mais bela das flores, a flor da inocência, e a natureza lava em sal dentro de seu seio. A mísera lembrou-se então desse mundo encantador que a adorava como rainha, e que bem depressa seguiria rebelado e furioso para arrancar-lhe o cetro de rosas. Que partido havia via ao amar? Um meio lhe sugeria o espírito, um meio que a livrava das humilhações. Era um meio extremo, e desesperado era o suicídio. Mas o mundo se mostrava a seus olhos tão belo.
Tão feiticeiro!
E ela tinha apenas 15 anos de idade. Qual é a moça de 15 anos que não ama louca caminha que sorri de joelhos a seus pés?
Mor, não.
Aos 15 anos Mariana não se achou com bastante força para matar-se. Que outro partido restava? A resignação. Ainda há pouco tinha falado o amor do mundo para repelir a ideia da morte. Agora, contra a ideia da resignação, ergueu-se o amor de si mesma levado a excesso. Ergueu-se a vaidade. Resignar-se a quê? A passar de rainha a vassala. Não ganhar nunca mais um só desses olhares ardentes e puros que coras anelantes dardejam sobre o rosto da inocência. Resignar-se-ia, quando passasse pálida e dolorosa, ouvir dizer coitada, quando ela estava acostumada a escutar formosa.
Oh!
A mulher vaidosa escolheria antes a morte que a resignação. E com efeito, a filha de Anacleto não se quis resignar ao triste papel que lhe marcavam as consequências do seu erro. Primeiro esperou que o homem que a iludira salvasse. Quando não pôde mais esperar nada desse homem, esperou do tempo. Ela mesma não sabia o quê, mas esperava sempre. Quando, porém, o tempo correu do que tinha já corrido bastante, Mariana despertou assombrada ante o espectro sinistro de uma desgraça iminente. Falou outra vez a morte. Falou outra vez a vaidade. A resignação ficou sempre vencida. As paixões triunfaram sempre. A mise um dia de desespero, de febre, um dos mais fatais demônios que tentam perder o coração humano, a vaidade, soprou um pensamento horroroso, abominável na alma da desgraçada mulher. Esse pensamento era uma infâmia. Era um crime. Mas realizou-se. Foi um infanticídio. Mariana era sempre rainha. O segredo de sua honra tinha escapado aos olhos do mundo. Os homens não podiam julgá-la criminosa. Mas o olhar de Deus estava sobre ela terrível e severo. Mas a lei eterna da onipotência se estava cumprindo à risca. A delinquente se punia a si mesma. A mãe desnaturada era o algoz de si próprio. Mariana tinha remorsos. No movimento encantado e estrepitoso de um baile, quando tudo era prazer, perfumes e flores, ao som dos instrumentos, que executavam a música viva de uma valsa, ao som das doces lisonjas que dez cavalheiros murmuravam a seus ouvidos, Mariana via a imagem de uma criança recém-nascida, que jazia morta no meio da sala. Ouvia a natureza exalando um gemido pungente, e ouvia maldições e pragas que mil bocas invisíveis estavam proferindo contra ela. Depois vinha um menino louro, travesso e belo brincar a seu lado. Então ela se lembrava, e essa lembrança era terrível, era um punhal de lâmina envenenada. Era o castigo de Deus. A sua vida foi de sempre assim, sempre triste e fria dentro do coração, embora os lábios sorrissem obedecendo ainda à vaidade,
que os mandava sorrir. Era uma vida partida em duas bem distintas uma da outra. Uma vida exterior, que era mentira, que lhe brincava no rosto, outro ideia da verdade, que era verdade, que lhe roeu o coração. Resumidas e combinadas ambas essas vidas, davam em resultado a pior de todas. A vida de desgosto de si mesma. Ao menos, porém, estava no meio de tudo isso triunfando a sua vaidade. Era sempre rainha. Mas uma noite, em uma dessas noites de festa, de ardor, de prazeres fugitivos, um mancebo se apresentou junto dela, deu-lhe o braço e, aproveitando um passeio, pronunciou a seus ouvidos duas palavras somente. O terrível mancebo sabia tudo. A rainha caiu do seu trono. Uma palavra só daquele mancebo a podia tornar objeto de sarcasmos e de maldições, e a vaidade ainda triunfou. Mariana ainda se não quis resignar, e para continuar a ser insensada naquele mundo, que era tudo para ela, sujeitou-se a representar daí em por diante o triste papel de escrava de Salustiano. O resultado de tudo isto já não se ignora. Mariana estava sofrendo também o castigo de seu crime, imposto pelo poder de um homem. E o seu destino tocava um terrível extremo. A hora fatal. A desgraçada filha de Anacleto havia ficado orficada e aterrada logo depois que seu pai a deixou só. Agora é o começo da tarde. Mariana havia descido e achava-se sentada no sofá na sala de visitas do céu cor-de-rosa. Tinha vindo esperar Salustiano. No entretanto, meditava. O aspecto da triste viúva trazia em si um sequinho de sinistro. Se seus supercílios bastos e negros estavam dolorosamente enrugados de modo que quase se confundiam um com o outro. No entretanto, e apesar disso, seus olhos brilhavam, mas não com o fogo da vida. Todas as suas feições se achavam contraídas, e quando ela falava, notava-se em sua voz alguma coisa que se não podia explicar, mas que produzia uma impressão sobremodo desagradável. Estava toda vestida de branco, mas trazia cingindo-lhe à cintura uma fita negra, cujas pontas caíam até o chão. Essa fita era lúgubre. Conservou-se muito tempo na mesma posição, imóvel e indiferente a tudo. Parecia haver medido perfeitamente o fundo do abismo aberto debaixo de seus pés, e como que penetrada da certeza de não poder salvar-se dele. Não estava sossegada, estava inerte. Mariana tinha tomado todas as medidas para não ser incomodada por testemunhas importunas naquelas horas. Seu pai deveria voltar bem tarde, e a rogos dela, Celina prometera não descer ao primeiro andar senão quando fosse chamada. E, portanto, ela esperava somente uma pessoa, esperava Salustiano Mor. Depois de algum tempo de sinistra imobilidade e mudez, a viúva levantou a cabeça que tinha um pouco inclinada e, como se falasse a alguém, murmurou com voz pausada. Eu lhe disse um dia que ele se não lembrava de que se os homens sabem matar, as mulheres sabem morrer. Sorriu terrivelmente e disse, provar-lhe-ei. Sorriu de novo. E ainda mais terrivelmente, depois tirou do seio um pequeno embrulho de papel, abriu-o com mão firme e olhou. O que havia dentro era um pó branco. Sim. Balbuciou a mísera com ironia amarga e despedaçadora. Arsênico? O único amigo que nesta crise me acompanha e me salva é um pouco de arsênico. Guardou de novo o embrulho no seio e depois prosseguiu. Vejamos se ainda me lembro do que li. Ela pareceu recordar-se de algumas e foi repetindo compassadamente. Sabor acerbo e metálico, constrição de garganta, solupsindi, resfriamento do corpo, vômitos, prostração, delírio, convulsões em vermorte. Passado um instante perguntou a si, e depois, e respondeu a si mesma com um tom horrivelmente lúgubre, depois a eternidade, e estremeceu da cabeça até os pés. Ficou por algum pomuda, e como que aterrada, mas enfim começou a dar um livre curso a seus pensamentos. O suicídio dizer suicídio, quer dizer que um homem ou uma mulher tem horror de si mesmo, julga-se demais na terra, acusa-se perante si próprio, sentencia-se, condena-se e executa-se, ó. Tenho eu o direito de matar-me? Dizem Nanã, mas o mundo não também o direito de cuspir-me no rosto. Mas a religião não proscreve o suicídio. E o que faço eu? Troco um martírio horrível por outro mais horrível ainda. Troco os martírios da carne pelos tormentos da alma. Troco o mundo pelo inferno. A mistra soltou uma risada nervosa. Ainda bem, prosseguiu. Ainda bem o seguei. O inferno me pertence. O rosto de Mariana tomou uma expressão medonha. Ela murmurou no meio uma dilatação de lábios, que não era riso, que era quase uma convulsão horrorosa. Eu sou um demônio. Eu matei meu filho. Respirou dolorosamente e continuou. O suicídio.
Oh, sim. Otzi, é o meu segundo suicídio.
Pois então. Não matei a carne de minha carne. Não derramei o sangue do meu sangue. Sim, esta segunda vez que eu mato, ainda bem que é a derradeira. E eu devo realmente desaparecer do mundo onde me havia esconder amanhã entre os homens. Quem eu? A infanticida?
Ou?
Os homens lançariam sobre mim os cães. Eu não sou da sua espécie. Eu não tenho alma, ou então tenho alma negra. Deveria ir ocultar-me nas brenhas.
Oh!
Não. Lá os tigres são seus feroz filhos. Eu sou mais feroz que os tigres. O que me resta é bem claros. Neste mundo resta-me um sepulcro. No outro espera-me o inferno. Este mundo dar-me-á mais do que devia, porque o cadáver da mãe que mais que mata seu filho há de tornar estéril a terra onde se enterrar. O outro mundo dar-me-á o mais que pode, o que eu mereço. Eu me amaldiçoo a mim mesma? É preciso que eu morra, sim.
Mãos,
me deveria estar mirrada e a tocar a destra de Henrique. A mão pura de um mancebo honesto e honrado.
Uau,
o crime é contagioso, eu é infectá-lo. O meu amor é hediondo. Eu sou para as feras mais sanguinárias o que as feras mais sanguinárias são para os homens. É preciso que eu morra. A mísera arrancou das entranhas um gemido pungentíssimo. Desenhava-se a seus olhos a figura dolorosa do pobre velho, morrendo, a chorar ajoelhado sobre sua cova.
Meu Deus!
Exclamou de joelhos e com as mãos levantadas. Meu Deus! Não me perdoes embora os horríveis pecados que tenho em mim e a nefanda vida cometido, mas perdoai-me, Senhor da minha alma, perdoai-me as lágrimas que meu pai tem chorado e vai ainda chorar por mim. Perdoai-me, meu Deus, os desgostos de que tenho enchido aquele amoroso coração.
Meu...
Valei a meu pai na dor imensa que ele vai sofrer. Depois ela erguiu-se, e como se devesse se estar vagando de torno em tormento, como se tivesse antes de chegar o termo fatal, a morte, onde passar por mil torturas, Mariana apertou as mãos contra o seio e murmurou chorando,
Milho.
E prosseguiu por entre soluços, meu filho, que hoje deveria ser um belo mancebo, que me levaria pelo braço à igreja e aos passeios, que me consolaria em minhas aflições, que me defenderia, que daria a vida por sua mãe. Ora, que fui eu fazer-me a mais infeliz de todas as criaturas. Meu querido inocente. Meu Lanjinho. Ah, se ele vivesse, ver-me-ia eu hoje reduzida a tanta miséria. Loucaca criminosa que fui. Troquei a vida de meu filho por um pouco de arsênico. Crime duas vezes.
Demônio.
E apertando a cabeça com as mãos. A mísera, tendo os cabelos já caídos desordenadamente, começou a vagar largos passos pela, exclamando de um modo horroroso.
Eu matei! Eu matei!
Finalmente pareceu serenar. Veio sentar-se de novo no sofá, mas quem lhe visse o riso estúpido, que lhe enfiava os lábios, quem lhe notasse os movimentos sucessivos, rápidos e inconsequentes, compreenderia que um excesso de dor por pupum desarranjo as ideias daquela infeliz mulher. Ela sentou-se, pois, e daí a pouco, com uma espécie de alegria que era capaz de fazer chorar, disse baixinho. Ninguém o sabe. Ninguém o sabe, só ele. O mal, porém, ele me verá morrer e guardará segredo bem. Ou ainda bem, ninguém o sabe. Eu sei, senhora, disse uma voz rouca. Mariana ergueu-se convulsa, lançou-se sobre a porta da sala e perguntou desesperada. Quem está aí? A porta da sala abriu-se. Apareceu o velho Rodrigues,